Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Com o aumento, né, e a propagação de doenças como a Covid-19, a influenza, o número de pessoas em busca de medicamentos que possam auxiliar no controle dos sintomas ou no fortalecimento da imunidade também cresceu. Para você ter uma ideia, no Recife, aqui, capital pernambucana, por exemplo, algumas farmácias já registram a falta de remédios antigripais. No entanto, o uso de medicamentos sem orientação médica pode representar um risco à saúde. Nós estamos com Lucas Silva, farmacêutico, professor do curso de farmácia da Estácio, para falar sobre o assunto, esclarecer, né, orientar acima de tudo. Essa questão de automedicação não é um problema somente aqui no Brasil, né? No mundo inteiro existe, é claro, né, uma conscientização. Agora, em países desenvolvidos, onde a legislação é diferente, mais rígida, uma maior conscientização também da população, isso é facilitado. No Brasil, onde tem o famoso jeitinho, é tarja preta, mas você conhecendo isso, libera isso aqui. Então, isso acontece em tempos de normalidade e agora, por conta da Covid, também da influenza, isso aumenta, é uma constatação que a gente pode passar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador com relação a isso, hein?
É, com certeza, Jota. A prática da automedicação, na verdade, ela acontece desde que o ser humano ele começou a tratar os seus próprios sintomas, né? Você pegar lá da época que o ser humano utilizava a natureza, utilização de chás, aquilo em si já era uma automedicação. E os estudos mostram que nos países mais desenvolvidos, não necessariamente mais desenvolvido, mas que o sistema de saúde ele tem mais fluidez, a prática da automedicação é menor. É, eu não poderia dizer aqui que a automedicação é proibida. Se eu falasse isso, eu estaria mentindo. Ela não é proibida, mas ela é contraindicada por uma série de fatores, tá? Até porque a gente sabe que, muitas vezes, o difícil acesso ao sistema de saúde, horários não tão convenientes para você buscar esse sistema de saúde, a gente acaba utilizando a automedicação. Mas o tempo todo, em qualquer oportunidade que a gente tiver, devemos, então, buscar uma orientação. Porque isso vai fazer a gente trilhar o caminho mais certo, né, para esse tratamento.
Perfeito, é importante você frisar isso, né? Até para conscientizar essa população. A procura muito grande é porque ouviu alguém tomar, e aí eu tomo, alguém da família, ou até mesmo uma pessoa que se deu com a medicação, né, recomendada, passada por um médico há anos atrás, e a pessoa vai, me dei bem com aquele remédio, 2 anos, 3 anos depois... Eu vou. É um pouco disso também que acontece, é um universo muito amplo, é um leque, é isso, Lucas?
Sim, e isso é muito importante, Jota, porque já foram feitas várias pesquisas para entender por que o público se automedica, né? Por que a população se automedica. Tem vários números, mas um dos mais atuais diz que 77% dos brasileiros eles praticam a automedicação. E esse ponto que você falou do familiar é muito interessante, porque a maioria desses 77% eles recebem a indicação do medicamento de um familiar, de um amigo, de um vizinho que utilizou para situação X, ele com tais sintomas pensa, poxa, eu também estou com isso, e aí ele vai e utiliza o mesmo medicamento. Mas a gente sabe que cada organismo ele é diferente. Para você ter uma ideia, dependendo do medicamento, às vezes até uma alimentação diferente, a presença de um alimento diferente no estômago, de uma pessoa para outra, já pode causar uma diferença de efeito no medicamento.
O Lucas, eu gostaria até que você falasse o que é considerado automedicação, né? É de maneira em geral. Eu digo isso porque algumas pessoas pensam, só é remédio controlado, só é remédio tarja preta, não, só com receita. Mas aquele analgésico que a gente compra com certa frequência, não é? Na farmácia, também é considerada automedicação e, já completando, né? Pode trazer malefício, mesmo que apresente ser algo muito simples?
Sim, com certeza. O termo automedicação, né, como se você olhar a palavra, né, medicação, ação de medicar, então ação de se medicar você mesmo. Automedicação é quando a gente escolhe por conta própria o medicamento que a gente vai utilizar para o nosso tratamento. E como eu falei, isso não é proibido, mas é extremamente, não é muito indicado. Por quê? Quando você tem uma doença, o profissional de saúde, principalmente o médico está associado a isso, ele vai tentar encontrar a causa do problema. É o diagnóstico. Então, a gente encontrando a causa do problema, ele vai passar o tratamento mais adequado. Se você escolhe o medicamento por conta própria, baseado nos sintomas que você está sentindo, você aumenta as chances de você estar fazendo um tratamento incorreto. Então, por isso que é importante a gente buscar essa orientação. E tem vários tipos de malefícios que essa automedicação pode causar. Desde intoxicações, principalmente nesses classes mais utilizados, como anti-inflamatório, analgésico. Muitas vezes a população acha que isso é distante, mas não é. Várias pessoas têm intoxicação ao longo do ano. Pode causar, mascarar os sintomas. Nesse tempo de pandemia, como você falou no início da introdução, coronavírus, influenza. Então é muito importante a gente definir qual é a doença. Porque se a gente encontra o problema, define o problema, é muito mais fácil a gente encontrar a solução.
Perfeito. Agora, eu gostaria que você falasse mais na tua seara, né? Na tua área, enfim, farmacêutico. Eu me lembro, né, quando eu era criança, meu pai mesmo, muitas vezes, né, isso, década de 70, né, enfim, olha, fui na farmácia de seu fulano
É, tem isso.
e ele passou essa medicação farmacêutica. Depois, houve uma confusão muito grande entre farmacêutico e balconista. Aí eu cheguei lá e alguém passou. Opa, mas era o farmacêutico? Não. Não sei se ele é. Uma confusão na população. Eu gostaria que você destrinchasse, falasse, né, o papel de um farmacêutico dentro de uma farmácia. Me corrija até se eu estiver enganado. Eu acho que essa legislação não foi extinta, continua ainda. Toda farmácia deve ter um farmacêutico lá, não é? Para responder perante a indagações, questionamentos, não é? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre tudo isso, Lucas.
Essa prática que você viveu, Jota, foi muito recorrente, né, ao longo das últimas décadas, se a gente observar. Porque começou a aumentar o número de farmácias, de estabelecimento, de drogaria, e o número de farmacêuticos que não acompanhava. Então, por muitas vezes, aquela figura que estava ali, que na maioria das vezes era o balconista, como ele já tinha muita experiência, conhecia os clientes, então ele acabava indicando. E claro que existia uma certa tendência de dar certo, porque ele tinha muita experiência, mas a gente sabe que ele não tinha formação completa para isso. Aí existe uma lei, tá regulamentado isso, em que todas as farmácias devem ter o farmacêutico presente durante todo o horário de funcionamento. Se ela funcionar 24 horas, tem que ter farmacêutico 24 horas. Então foi aí que houve, como você falou, essa confusão, né, esse dilema. E agora a gente tem disponível nas farmácias farmacêuticos. E o papel desse profissional é muito interessante. Se você observar, você vai normalmente nos médicos para poder fazer o diagnóstico, e você faz exames, consultas, pega resultados, tem a volta, né, o retorno. E normalmente o tratamento é o quê? É um medicamento. Algumas vezes é uma cirurgia, mas normalmente a intervenção é um medicamento. Então você vai, fez todo aquele histórico de consultas e exames, agora você vai agir, você vai tentar solucionar. E o farmacêutico é o último profissional, né? A partir do momento que você compra um medicamento na farmácia e vai para casa, você já está fazendo o tratamento. Então é muito importante você se relacionar com ele, tirar dúvidas com ele. Qual o melhor horário para tomar o medicamento? Ah, eu tomo medicamento X. Será que interage com esse que eu estou tomando? Será que tem interferência? Então, é muito importante extrair informações desse profissional. A gente está muito acessível, disponível na quase todas as farmácias. Então, eu acho que a população só tem a ganhar diante disso.
O Lucas, tem até um certo questionamento, né? O que compete ao farmacêutico, ao que compete o médico, né? Existe muita confusão ainda hoje em dia nesse aspecto ou não?
Existe, porque também tem uma categoria, uma classe de medicamentos, algumas classes, que você compra ela sem prescrição médica. Quando a gente vai na farmácia, antes do balcão, provavelmente você já viu, né? Analgésico, remédio para tosse, para garganta, remédio para gases. Então, todos aqueles são ditos sem prescrição médica. Mas o fato de não precisar, não ser obrigatório, né, uma prescrição médica, ele não tem isenção de efeito adverso, ou seja, ele pode causar algum mal se for utilizado de maneira incorreta ou se for utilizado numa situação incorreta.
Ou até
Mas
por
o.
longo, desculpe
Pode falar.
interromper, ou até por longo prazo, né? Por exemplo, alguma infecção. Você pode tomar uma medicação e, com o tempo, aquela medicação não surtir mais efeito, né? O próprio organismo não consegue absorver substâncias daquela medicação. E com o passar do tempo, tem gente até que toma, vou tomar de tempos e tempos esse remédio para que o meu organismo fique, opa, você está pensando que está imunizado, mas é pelo contrário, né? Pode amanhã ou depois precisar de uma medicação no hospital e olha, essa medicação, o organismo da pessoa não está reagindo mais não, porque utilizou durante vasto tempo de sua vida. É um pouco disso, é isso, Lucas?
Isso acontece muito com os antibióticos.
Perfeito.
Antes da pandemia, já tinham sido emitidos alguns alertas de que a próxima, né, próxima pandemia seria por superbactérias. Esse alerta se mantém, né? A gente está vivendo agora um momento viral, né, que é o vírus do coronavírus, mas esse alerta se mantém e isso é um problema que vem crescendo ao longo dos anos. Bactérias resistentes, porque a população vem usando muito antibiótico, às vezes de maneira orientada, muitas vezes de maneira não orientada, e esse uso de antibióticos, então, ele vai fazendo com que a bactéria se adapte. E ao se adaptar, como você falou, a pessoa chega no hospital e o corpo dela não responde àquele tratamento. Mas a gente poderia pegar, Jota, um exemplo mais simples ainda.
Pois não.
Muita gente tem nariz entupido, utiliza aqueles descongestionantes nasais.
Verdade, verdade.
Muitas pessoas utilizam aquilo de maneira prolongada. E o que acontece? Acaba tendo o efeito inverso, que a gente chama de efeito rebote. Ao invés de você ter o nariz descongestionado, pelo fato de você ter usado várias e várias vezes, o seu nariz começa a ficar congestionado e o medicamento não faz mais efeito. Então tem
Entendi.
que sempre ter esse cuidado.
Fala um pouco sobre a questão de farmácia de manipulação. Isso tem crescido ou não? Se faz necessário também, mais do que nunca, do próprio farmacêutico, é isso?
Sim, as farmácias de manipulação, se você compara com as drogarias que a gente chama, né, farmácia comercial, elas têm um número muito menor mesmo. Mas tem crescido, o mercado de farmácia de manipulação tem crescido e o número de lojas também tem aumentado.
Tem alguma
Porque.
explicação? Desculpe interrompê-lo, Lucas. Isso não
Não,
cresceu tanto?
pode falar, tranquilo.
Ok.
Tem alguma explicação?
Sim, porque não cresceu o número de farmácias de manipulação? Tem alguma
Sim,
explicação plausível?
tem. O medicamento manipulado, ele é mais personalizado. Então, se você faz um tratamento, sei lá, de artrite, vamos dar um exemplo. Então, você pode colocar numa mesma cápsula, né? Você pode colocar vários princípios ativos, que a gente chama de fármacos.
Entender.
Então, um paciente que tomaria três, quatro medicamentos, né? Cápsulas naquele mesmo horário, ele acaba ingerindo só um. Então,
Entender.
isso tem feito o número de farmácias de manipulação aumentar, essa questão da personalização.
É feita quase de forma artesanal, própria para aquela pessoa, não é? É diferentemente de fazer em larga escala, produção, e aí onde teoricamente seria mais rentável, né?
E assim, sei lá, um paciente tem uma intolerância a algum componente da fórmula. Aí na farmácia de manipulação, se tiver essa possibilidade, você pode trocar por um outro componente. Cause menos alergia ou intolerância. Então, isso é muito bom para o paciente.
Entendi. E pelo que você está constatando, devido a esses 2 anos aí de COVID-19, agora, né, há poucos meses também a questão da gripe, as pessoas estão eu diria, correndo mais às farmácias, buscando mais. Isso é uma constatação que se reflete pela tua experiência, é isso, Lucas?
Sim, eu vejo um ponto positivo, né, e um ponto negativo, que é o nosso tema, a automedicação. Qual seria o ponto positivo? Todo mundo está se cuidando mais, né, independente se está praticando automedicação ou não, mas todo mundo está tendo maior cuidado na saúde. Poxa, eu vou me cuidar, vou me alimentar melhor, vou fazer meus exames. Isso foi uma coisa que a gente percebeu na pandemia, né, com a pandemia, um fruto positivo. O fruto negativo é o tema que a gente está falando da automedicação.
Entendi.
Então, pelo fato do sistema de saúde, ele já vinha há alguns anos sobrecarregado, a pandemia só fez evidenciar isso ainda mais. Então, agora a gente está tendo, né, nesses dias, na verdade, filas, você deve ter acompanhado com certeza, filas para fazer testes, filas, né, nos hospitais, né, nos
Iniciamos
prontos-socorros,
aqui.
nas UPAs, no oceano, né?
Isso.
E isso aumenta, faz com que a população procure ainda mais escolher o medicamento por conta própria. Então, esse foi um ponto um pouco negativo da pandemia. Ele aumentou a automedicação.
Entendi. Vou abrir um parênteses para que você fale como professor, né, do curso de farmácia aí da Estácio, porque quando se fala de jovem, farmacêutico hoje tem espaço, tem campo de trabalho, é uma profissão que está se extinguindo. Eu gostaria que você falasse um pouco aí do ponto de vista acadêmico também.
Certo. Tem muito campo, né, de trabalho. O farmacêutico, ele é um profissional de saúde, mas ele faz tem relação com várias outras áreas. Talvez seja até o que mais tem relação com outros universos, que não seja necessariamente da área de saúde. Para você ter ideia, você que está pensando em fazer um curso de farmácia, o farmacêutico tem 136 especialidades.
Nossa
Então, são
Senhora.
muitas oportunidades, muitas opções para você atuar como farmacêutico. E a população vem aumentando a expectativa de vida. Naturalmente, a gente acaba utilizando mais medicamentos, não só medicamentos, como também substâncias para prevenção, vitaminas, coisas de autocuidado. Então, o farmacêutico, ele tem sido cada vez mais importante. Eu costumo dizer que o farmacêutico é um personal trainer do medicamento. E quando você faz um exercício, você tem um resultado. Mas, óbvio, se você tem um profissional do lado, estimulando, motivando, faz desse jeito, não faz isso, você vai ter um resultado muito melhor. E o farmacêutico é assim. Se você usa um medicamento, com certeza você vai ter resultado. Mas com ele ali do lado, você vai ter um resultado muito melhor do que sem ele.
Por conta das farmácias, né? Você falou dessa legislação que ainda existe, mas também existem redes de farmácia, grandes redes de farmácia em todo o Brasil, né? E isso inibe um pouco ou não amplia justamente esse universo? Porque eu já recebi reclamação dizendo, pelo fato de ter rede, não é na farmácia, porque às vezes tem no mesmo bairro, duas farmácias da mesma rede, e aí teria que ter dois farmacêuticos ou não, pelo fato de ser a mesma rede. Existe isso também, uma forma até que é utilizada para burlar um pouco essa legislação, Lucas?
Eu não vejo muito como uma forma de burlar, é mais uma questão de mercado. Todas as grandes redes de farmácia, não só daqui do Nordeste, né, que se originaram aqui no Nordeste, como as que tiveram início também em outras regiões do Brasil, elas sempre estão crescendo, sempre. Inclusive, esses 2 anos da pandemia, acompanhamos também um crescimento do número de farmácias, não só em número de lojas, como também em faturamento. E a legislação continua vigente. Tem que ter o farmacêutico durante todo o horário de funcionamento.
Não
O que
na
a gente.
rede, nesse exemplo que eu dei, na mesma, no bairro, duas farmácias da mesma rede. Tem que ter farmacêutico, em cada uma delas, é isso?
Sim, tem que ter.
Ok.
Porque é o serviço. Ela oferece um serviço, né? Ela vende, é um comércio e oferece um serviço. Então, a venda é o medicamento, algum outro produto que esteja lá correlato, e o serviço é uma orientação do farmacêutico, assegurar, como você falou antes, que a receita está tudo certo, dentro dos conformes, para que o cliente, né, barra paciente, ele faça o tratamento seguro. Se ele for na farmácia loja A ou se ele for na loja B, tem que ter alguém disponível ali.
Perfeito. Ok, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. Mais algum detalhe, Lucas Silva, que você gostaria de enfatizar? Fique à vontade.
Quando a gente fala de automedicação, o que eu falei, o profissional vai tentar descobrir a causa para passar o melhor tratamento. Aí muitas pessoas falam, talvez você já tenha ouvido isso, ah, mas eu fui no profissional de saúde, eu fui no hospital e ele prescreveu o mesmo medicamento que eu estava utilizando em casa, né? Mas existe uma diferença aí. Você foi avaliado, né? Você foi observado. E quando você é avaliado, foi descartado outras possibilidades. Então, uma coisa é você, ah, eu acho que é tal medicamento. Outra coisa é você analisar as possibilidades e dizer, não, a melhor opção, a melhor escolha para essa situação é esse medicamento aqui. Então, sempre que você puder, eu sei que os sistemas de saúde, eles estão um pouco aglomerados, lotados, mas sempre que você puder, procure investigar no sistema de saúde. Ou, como a gente falou, procure um farmacêutico que já tem uma orientação. Então, a chance de você passar por esse tratamento de maneira eficiente é muito maior com essa orientação.
Ok. Lucas Silva, muito obrigado pela tua participação. Um abraço para você, saúde para todos nós. Tudo de bom, até o próximo encontro, hein?
Obrigado, Jota, também. E abraço aos ouvintes.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.